Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos que tivemos que interrompemos, com todo o gosto, obviamente, para receber o Sr. Procurador-Geral da República de Angola. Depois continuaremos, depois desta sessão. Eu queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Procurador-Geral da República de Angola, dizer que é um gosto tê-lo nesta comissão. Está na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com base no princípio da separação de poderes. É aqui que nós, enfim, trabalhamos as leis, sejam propostas de lei, vindas obviamente do Governo, por isso é que são propostas de lei, sejam projetos de lei de iniciativa dos senhores deputados ou dos respectivos grupos parlamentares, são aqui que são discutidos na generalidade, são aqui que são discutidos na especialidade, com recurso ao apoio das instituições ligadas às leis que aqui surgem, designadamente da Procuradoria-Geral da República, e aproveito para cumprimentar a Sra. Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Isabel São Marcos, que conhecemos bem e que vem com alguma frequência a esta comissão dar-nos a opinião sobre diplomas, assim como o Sr. Procurador-Geral da República, quando isso é necessário. Para além disso, o Procurador-Geral da República em Portugal tem um papel importante quando dá a sua opinião para a elaboração das leis das prioridades de política criminal e quando, uma vez por ano, vem a esta comissão dar conta da execução da lei de política criminal. Tudo isto se insere num quadro, que é um quadro do funcionamento democrático das instituições e, por isso, sendo o funcionamento de um quadro democrático das instituições, nós temos esse dever, esse poder de ver, de ouvir o maior número possível de pessoas concordantes ou não com a opinião de cada diploma que aqui surge, no sentido de que o resultado final seja um diploma o mais apropriado possível para a situação que ele próprio quer prever. Estão representados todos os partidos políticos nesta comissão, discutem-se matérias ligadas à justiça, à administração interna, à igualdade, que é uma matéria, enfim, de especial importância nas sociedades modernas, e, por exemplo, também as matérias ligadas aos direitos de autor. Temos um vasto campo de matérias de discussão nesta comissão, temos reuniões com muita frequência que depois dão o resultado, é a discussão destas iniciativas legislativas, depois em plenário e depois a votação final global, que é feita com o contributo de todos os partidos políticos. Queria igualmente cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral Adjunta da República, Doutora Filomena Margarida do Nascimento Gonçalves, assim como o Sr. Procurador Provincial da República, a Sra. Procuradora Doutora Maria Paula Ramos Furtado. Eu só a tipo de curiosidade, provincial de onde? De que província? Luanda? Ah, é a categoria, é esta a designação. Não, não diz respeito a nenhuma região territorial. É Luanda? Ah, muito bem. Muito bem. Muito obrigado.
Foi procuradora provincial em Benguela, foi procuradora provincial em Benguela e veio em comissão de serviço, foi em comissão de serviço para Luanda, ocupando-se do gabinete de intercâmbio e cooperação internacional da Procuradoria-Geral da República.
Obrigado, Sr. Procurador-Geral da República de Angola. Eu não queria deixar aqui também de fazer um pequeno apontamento pessoal. Eu próprio sou angolano, os primeiros 5 anos da minha vida foram passados em Angola. Tenho 2 memórias, naturalmente não as vou aqui confessar, e por isso, para mim, é duplamente, também no plano pessoal, é uma honra e um gosto tê-los nesta comissão, que neste momento, por ser um Parlamento democrático, neste momento é por mim presidida. Eu agora daria a palavra ao Sr. Procurador-Geral da República de Angola, o Sr. João Maria Moreira de Sousa, enfim, para nos dar do conhecimento do objeto desta sua visita.
Excelentíssimo Senhor Presidente da 1ª Comissão da Assembleia da República, excelentíssimos senhores deputados. Eu quero dizer que é uma grande honra os senhores deputados terem nos recebido aqui na Assembleia da República e, mais concretamente, na sala de trabalhos da primeira comissão. Tal como vem acontecendo desde o dia 9, segunda-feira, que iniciamos a nossa visita oficial a Portugal, vimos sendo sempre muito bem recebidos, com o calor humano que é próprio da lusofonia. Afinal de contas, os países de língua oficial portuguesa têm, com certeza, algo comum, que não passa só pela língua, mas por muitos aspectos culturais. E temos sido muito bem recebidos. Tem sido com grande abertura que temos ouvido todo o tipo de explicações sobre a organização e o funcionamento das mais distintas instituições que visitamos, nomeadamente ou principalmente as ligadas à administração da justiça. Como já foi dito, o meu nome é João Maria Moreira de Sousa, Procurador-Geral da República de Angola, e venho acompanhado do Sr. Dr. Domingos André Bach, que é Procurador-Geral Adjunto da República, ali a Sra. Dra. Margarida Filomena Margarida Gonçalves, também é Procuradora-Geral Adjunto, e a Sra. Dra. Maria Paula Ramos Furtado. Por gentileza, o nosso embaixador, Dr. José Marcos Barrica, também nos acompanha. Esta nossa visita a Portugal é no âmbito da cooperação e o intercâmbio que vimos mantendo com a Procuradoria-Geral da República Portuguesa. Há 2 anos, o Sr. Procurador-Geral da República, a nosso convite, visitou Angola e, naquela oportunidade, celebramos um acordo que, na prática, não é bem a celebração de um acordo, mas sim a renovação de um acordo que já existia há alguns anos. A nossa cooperação tem sido bastante profícua e, particularmente, nós, Angola, temos tirado o maior proveito, nomeadamente no que diz respeito à formação, dos nossos magistrados, na troca de informações, de legislação, e particularmente temos sentido, da parte da Procuradoria-Geral da República de Portugal, um grande interesse no tratamento de questões processuais relacionadas com alguns crimes praticados em Angola e que, de algum modo, têm repercussão em Portugal devido ao envolvimento de alguns cidadãos portugueses ou de outros cidadãos que, não sendo portugueses, residem em Portugal. É mais ou menos o que me cumpre dizer para que Vossas Excelências possam compreender a razão desta nossa presença. E muito obrigado por terem interrompido os vossos trabalhos para nos receberem, o que para nós é uma grande satisfação e, como disse anteriormente, é uma grande honra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral da República. Antes de dar a palavra aos senhores deputados, eu queria dizer que, quando são muitos os convidados, nunca devemos cumprimentar todos de uma vez só, uma vez que se torna pesado, não é? Eu queria agora cumprimentar o Sr. Procurador-Geral Adjunto, o Sr. Domingos Salvador André Baixa, também, honrados pela sua presença, e, por último, o Sr. Embaixador de Angola em Portugal, que muito nos honra com a sua presença e eu deixei para o fim, porque o senhor embaixador, está, sendo embaixador em Portugal, obviamente que é angolano, mas também é um bocadinho português. E agora então, os seus deputados quiserem intervir. Sr. Ricardo Rodrigues, por favor, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Procurador-Geral da República de Angola, Sra. Vice-Procuradora da República de Portugal e demais comitivas, Srs. Procuradores e Sr. Embaixador de Angola em Portugal. É também para nós uma honra receber Vossa Excelência, Sr. Procurador-Geral da República, quer porque, em particular, se destaca uma figura no ordenamento jurídico angolano que visita a República Portuguesa, quer porque, enfim, na primeira comissão, vinda de uma entidade estrangeira que tem os laços que nos unem entre Portugal e Angola, é para nós uma honra poder dialogar um pouco convosco, com a sua comitiva, e podermos trocar algumas experiências, alguns conhecimentos sobre a área da justiça e particularmente o Ministério Público nos nossos dois países. Como sabemos, enquadra-nos as relações políticas da CPLP, portanto a Organização Política de Língua Portuguesa, e em concreto dizer-lhe que nós estamos satisfeitos com o estatuto próprio do Ministério Público em Portugal. Gostava de significar que, enfim, conhecendo algum direito comparado e algumas situações concretas do Ministério Público em alguns outros países, designadamente da União Europeia, o nosso Ministério Público goza de algumas competências e de uma especificidade própria que é digna de realce e, eventualmente, de estudo. A par do Sr. Procurador-Geral da República, o seu congénero, nós temos também o Conselho Superior do Ministério Público, um órgão que emana não só do Ministério Público, mas de outras entidades, designadamente a Assembleia da República, designa e elege representantes seios para estarem presentes no Conselho Superior do Ministério Público, bem como a senhora, no caso a senhora Ministra da Justiça, também designa membros para fazerem parte desse Conselho, do Conselho Superior do Ministério Público. Essa figura que em Portugal, enfim, goza de algum paralelismo, paralelismo com a associação congénero, ou seja, com o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, dos seus juízes, dos senhores juízes, é uma figura, enfim, um pouco híbrida no sistema, é uma figura constitucional prevista na nossa Constituição, mas que confere representatividade e legitimidade a esses altos funcionários da administração que são o Ministério Público. E em Portugal, esse Conselho Superior tem as funções de gestão e disciplina do próprio Ministério Público. E o Ministério Público goza de uma autonomia geral, quer em Portugal nós designamos duas facetas da autonomia, a autonomia interna e a autonomia externa do Ministério Público, mas aquilo que é importante para um Estado de Direito é que quem tutela a ação penal goza de total autonomia naquilo que são a independência própria do magistrado no seu papel acusatório de investigação criminal. E, portanto, não sendo propriamente uma função de separação de poderes, porque a separação de poderes que, no Estado clássico do Estado de Direito, nós conhecemos, é do poder judicial, poder legislativo e poder executivo, e, portanto, o Ministério Público, não gozando propriamente dessa figura da separação de poderes judiciais, goza de uma ampla autonomia em Portugal e é uma instituição que para nós exerce um papel fundamental no Estado de Direito. E, portanto, quanto maior autonomia tiver o Ministério Público, mais democrático é o país. Ou seja, nós entendemos que a perseguição, a ação penal, enfim, as competências que o Ministério Público desempenha são funções essenciais ao Estado de Direito, que não devem ter ligações ao poder político no sentido estrito em que não recebe instruções do poder político, deve ter por isso e gozar de uma autonomia completa naquilo que são as suas competências e, naturalmente, sempre o estreito compromisso de obediência à lei, que deve ser o único que enfim, enquadra a ação do Ministério Público. Obediência à lei, respeito pela lei, e isso é, naturalmente, a sua máxima marca do Ministério Público. Por isso, Naturalmente que essa troca de impressões entre os nossos dois Estados é fundamental, mas também queria significar que aqui, nesta primeira comissão, o Conselho Superior do Ministério Público tem essa figura de parceiro de aconselhamento do nosso sistema legislativo. Ou seja, nós, sempre que elaboramos leis, quero que, como já disse o Sr. Presidente, quer provenha do Governo, quer provenha do próprio Parlamento, contamos sempre com a opinião e o conselho, parecer do Conselho Superior do Ministério Público, e há uma estreita colaboração entre a Assembleia da República e esse parceiro na área da justiça. É muito dignificante, porque muitas vezes recebemos ensinamentos daqueles que na prática exercem a função, e por outro lado, essa troca de impressões enriquece sempre o diálogo, e esse diálogo é muito importante para uma melhor legislação e para uma melhor lei. É esse o contributo que o Ministério Público dá em Portugal à Assembleia da República. Desejo que tenham uma boa estadia, que os vossos trabalhos sejam profícuos e que, naturalmente, o relacionamento entre Portugal e Angola continue no bom caminho, que é, digamos, que aquele que a história e a nossa irmandade nos aconselha. Muito obrigado por terem vindo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Sr. Deputado Hugo Veloso, do Partido Social Democrata, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, nesta primeira comissão, a presença do Sr. Procurador-Geral da República de Angola, da Sra. Vice-Procuradora de Portugal e dos Srs. Procuradores Adjuntos e também do Sr. Embaixador, que eu não conhecia e a partir de hoje fico a conhecer visualmente. São umas palavras de circunstância, é evidente que isto não será propriamente, talvez pudesse ser, mas não será propriamente uma reunião de trabalho. No entanto, a vossa presença, para além de desejar que seja proveitosa para o sistema e para o funcionamento do sistema judicial em Angola, com esta troca de impressões e sobretudo com a troca de experiências, por aquilo que Angola e Portugal têm de comum. Eu já agora queria dar aqui uma nota breve, foi onde eu prestei também o meu serviço militar, embora eu não tenha voltado a Angola, mas quero fazê-lo com a maior brevidade possível, porque é com muitas saudades daquela terra. E era para dizer que ouvi falar o Sr. Procurador-Geral sobre a cooperação. Nós já tínhamos algum conhecimento em reuniões anteriores da existência dessa cooperação e para nós deputados da primeira comissão, pelo menos para mim, acho algo de fundamental e sobretudo esse aprofundamento é muito importante e portanto, não sendo propriamente importante esta uma reunião de trabalho em que se poderiam pôr questões, mas isso incentiva-nos, digo-vos muito claramente, o desejo e a vontade de melhor conhecer o sistema de cooperação que existe entre a Procuradoria-Geral de Portugal e de Angola e, no fundo, entre as instituições judiciárias portuguesas e as instituições judiciárias angolanas, na área da formação dos magistrados, como aqui foi dito, mas também aprofundar, e se incentiva-nos esse interesse de aprofundar outras formas de cooperação, mas sobretudo, e antes de terminar, dizer que também nos incentiva o interesse em saber mais, algo mais, sobre o funcionamento do sistema judicial em Angola. Naturalmente, como devem calcular, nós estamos aqui sempre com muito trabalho em relação ao processo legislativo português. Isso é, como eu costumo dizer, fatal como o destino. Nós estamos sempre a produzir novas leis, nem sempre boas, mas isso leva-nos praticamente todo o tempo às vezes esquecemos de outras questões, e eu citava essa porque acho que é muito importante, de estarmos também informados sobre o sistema do funcionamento judicial em Angola. Termino formulando votos realmente de uma boa estadia e que seja muito proveitosa essa estadia do ponto de vista do funcionamento dos sistemas judiciais ou judiciários dos dois países.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Veloso. Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Procurador-Geral da República de Angola, as Srs. Procuradoras, Sr. Procurador, Sr. Embaixador, igualmente, e saudar esta delegação que nos visita hoje e que temos a oportunidade, e com quem temos a oportunidade de trocar algumas impressões sobre os desafios que se colocam, sobre diferentes experiências, diferentes realidades e, obviamente, também diferentes opções e soluções, quer políticas, quer organizativas, quer judiciárias, relativamente àquilo que é o papel que cumpre o Ministério Público, porque no CERN a missão que o Ministério cumpre em Portugal ou em Angola será a mesma, independentemente dessas diferentes opções e soluções organizativas que se encontrem. Os senhores deputados que me antecederam já, digamos assim, já disseram algumas considerações relativamente ao enquadramento do Ministério Público em Portugal e das considerações que merecem um enquadramento quer político, quer judiciário, digamos assim, do Ministério Público. Particularmente o senhor deputado Ricardo Rodrigues colocou alguma carne no esqueleto, digamos assim, daquilo que é a ligação nem sempre muito, muito pacífica, quando digo pacífica do ponto de vista teórico e do ponto de vista da reflexão, entre o poder político e o poder judicial e, obviamente, também entre a separação de poderes, que é uma separação feita na base da interdependência. Porque se, por um lado, há de facto uma separação de poderes no sentido em que o poder político não deve controlar e não controla o poder judicial, por outro lado, é também o poder político que dá ao poder judicial os meios de que ele dispõe ou que deve dispor para o cumprimento da sua missão. E, portanto, nem sempre essa relação é pacífica, no sentido em que muitas vezes o Ministério Público se vê na contingência de ter que reclamar mais meios para cumprir a sua missão e nem sempre o poder político está em condições ou pretende assumir a opção de os dar. Obviamente que há no plano internacional alguns elementos de interesse que já foram colocados até pelo Sr. Procurador-Geral da República de Angola naquilo que é a necessidade de estabelecer bases firmes para a cooperação judiciária internacional, sobretudo assumindo a criminalidade transfronteiriça, hoje a dimensão que assume, com toda a repercussão social, económica, financeira, até política e até para a soberania dos Estados. E, portanto, nesse quadro, obviamente, que a cooperação internacional é fundamental e obviamente, que é com bons olhos que vemos esse estreitar de relacionamentos ou esse aprofundar de relacionamento entre o Ministério Público angolano e o português, porque julgamos que ele é uma condição decisiva, de facto, para que os Ministérios Públicos em Portugal e em Angola possam cumprir a sua missão. Eu gostava apenas de deixar aqui um desafio, porque por ignorância minha, confesso, não sei exatamente, no ponto de vista da organização do Ministério Público em Angola, como é que se processa, digamos assim, o combate à criminalidade mais grave e organizada. Em Portugal, na orgânica do Ministério Público, há um departamento, que é o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que tem a seu cargo a responsabilidade de dar cumprimento à missão do Ministério Público em relação ao combate à prevenção e ao combate à criminalidade mais grave e organizada, ao terrorismo, ao branqueamento de capitais, à corrupção, a todos esses fenómenos criminais de maior relevância, muitas vezes eles próprios com ligações internacionais, E, de facto, a esse nível é fundamental que haja bons canais de articulação e boas estratégias e lógicas de cooperação internacional. E eu gostava de colocar essa questão, como é que, ao nível do Ministério Público em Angola, se há algum tratamento especial, digamos assim, para o combate à criminalidade mais grave, se não há, em que medida é que encaram a possibilidade de aprofundamento dessas relações internacionais, porque, obviamente, enquanto legisladores, também nós podemos dar algum contributo, digamos assim, para que essa cooperação possa ser mais eficaz, sendo certo que já aqui foi dito também que contamos sempre com o Ministério Público como um parceiro que participa no processo legislativo com a sua visão das iniciativas legislativas. Temos, aliás, neste momento, teremos amanhã na Assembleia da República em discussão um conjunto de alterações propostas pelo Governo ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e ao Código de Execução de Penas, relativamente aos quais o Ministério Público e, em particular, a Procuradoria-Geral da República produziram pareceres de grande valia. Ainda a semana passada tivemos uma discussão a propósito de medidas de prevenção e combate ao furto de metais preciosos, um crime que passa a expressão tão na moda, está neste momento por força das circunstâncias económicas em que nos encontramos. Esse é também um processo legislativo em que a Procuradoria-Geral da República contribuiu com um parecer que arrisco eu a dizer que será decisivo para aquilo que será a solução final legislativa, porque de facto acaba por enquadrar aquela iniciativa legislativa do Governo de forma muito eficaz. E, portanto, também desse ponto de vista, enquanto responsáveis pelo edifício legislativo português, ou pelo menos para aquilo que é o seu cerne, podemos dar algum contributo para estreitar esses laços de cooperação internacional que tão importantes são para a eficácia do combate à criminalidade, particularmente à criminalidade económica e financeira. E portanto, gostaríamos de deixar apenas esta questão relativamente à organização, agradecendo uma vez mais a visita e fazendo votos para que a visita ao nosso país e a permanência possa ser, de facto, frutuosa, ainda que breve.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputada Teresa Anjinho, do CDS, Partido Popular, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Procurador-Geral da República de Angola, Sra. Vice-Procuradora-Geral da República, Srs. Procuradores, Sras. Procuradoras, Sr. Embaixador, distintos membros da delegação, gostaria naturalmente de começar por juntar os meus cumprimentos em nome do CDS aos dos demais colegas deputados presentes nesta comissão. Registo com muito agrado as suas palavras quanto à existência de uma colaboração profícua entre a Procuradoria-Geral da República de Portugal e a Procuradoria-Geral da República de Angola, nomeadamente ao nível de formação. E por isso não resisto a perguntar-lhe, naturalmente não lhe pedindo, porque com toda a certeza que daria lugar a uma resposta provavelmente que não caberia dentro dos moldes desta reunião, mas não resisto a perguntar-lhe qual é a sua opinião sobre o estado da justiça em Angola e principais constrangimentos, particularmente no que diz respeito ao número de magistrados. E quais os reflexos de tal no que diz respeito à própria celeridade dos processos em Angola nestas matérias. E depois, porque também parte de algum desconhecimento meu, em Portugal nós temos uma lei, a Lei de Política Criminal, onde o Ministério Público colabora ativamente na definição das prioridades da investigação criminal, e, portanto, sendo que esta lei define essas mesmas prioridades, e por isso também gostaria de perguntar se existe algum paralelismo em Angola com esta Lei de Política Criminal e como é que se estabelece, havendo ou não, essas mesmas prioridades, recorrendo um pouco às suas palavras e à importância da sua visita aqui em Portugal, perguntava-lhe também quais são os principais crimes que envolvem a comunidade portuguesa e principais preocupações nesta matéria. E por isso termino naturalmente agradecendo a vossa visita e fazendo votos de sucesso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Procurador-Geral da República de Angola, Sra. Vice-Procuradora, Srs. Procuradores, Sr. Embaixador, eu queria fazer um conjunto rápido de considerações que não se reconduzem a uma pergunta, mas mais para dar nota, porque nunca tive a oportunidade de estar perante uma instância angolana de tão alto nível, para dar nota deste meu contentamento, que tem a ver com o facto de instituições como a Procuradoria não poderem funcionar sem boas leis e sem, desde logo, uma boa Constituição e sem uma boa cooperação com outros países, como é o caso de Portugal, que não tem que ser apenas institucional, mas também de troca de saber. Eu já não sou docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas lembro-me bem da cooperação e de troca de saber com a Universidade de Agostinho Neto, que continua e que levou a que todos aprendêssemos, uns e outros. Queria, portanto, dar nota e saudar o processo que acompanhei de elaboração e aprovação da Constituição Angolana de 2010, que é uma Constituição que se insere plenamente no marco do Estado Constitucional Ocidental e que ampliou claramente o legado de 1991 e serve de exemplo a qualquer Estado moderno ocidental, pelo papel destacado que deu, por exemplo, à dignidade da pessoa humana, pela prevalência da dignidade da pessoa humana sobre a vontade popular, sobre o Estado, a prevalência dos direitos fundamentais sobre as funções do Estado, a abertura enorme ao direito internacional, desde logo no que toca aos direitos humanos, a preocupação concreta com as garantias dos direitos fundamentais, desde logo através da Procuradoria, o generosíssimo catálogo de direitos fundamentais, a preocupação com a força efetiva da Constituição, a criação de mecanismos de forma a que os tribunais fossem efetivamente garantes de direitos fundamentais, nomeadamente no que diz respeito a mecanismos como o habeas corpus, todos os processos que nós temos de fiscalização através do Tribunal Constitucional, e de facto os tribunais são, sem dúvida nenhuma, no texto da Constituição de 2010, verdadeiros guardiões dos direitos fundamentais. E, portanto, a Procuradoria está apetrechada com uma Constituição de topo, que serve de exemplo, como eu disse, a qualquer Estado. E, portanto, a única pergunta que eu poderia fazer é, evidentemente, qual é que é a maior dificuldade ou a maior distância entre aquilo que foi escrito com tanto mérito e com tanta vontade e a realidade, porque há em todos os países, evidentemente, uma diferença entre a norma e a realidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Sr. Procurador-Geral da República de Angola. Sr. João Maria Moreira de Sousa.
Senhores deputados, muito obrigado. Afinal de contas, as vossas preocupações, as questões que nos são aqui apresentadas, revestem-se de extrema importância e o seu esclarecimento é aqui devido. Repetindo as palavras da senhora deputada que me antecedeu, quero dizer que, efetivamente, Angola aprovou e passou a vigorar desde fevereiro de 2010 uma nova Constituição, ou seja, aquilo que consideramos a primeira Constituição no verdadeiro sentido da palavra, porque em 1975, no dia 11 de novembro, data da independência, foi aprovada a lei constitucional, que ao longo de todos esses anos foi sofrendo uma série de remendos para se adaptar à própria dinâmica da sociedade. Só em 2010 é que efetivamente temos uma Constituição que mereceu o contributo de toda a sociedade angolana e não só, porque também recorremos à ajuda internacional, nomeadamente de técnicos portugueses, para que tivéssemos a Constituição que hoje temos. Relativamente ao Estatuto do Ministério Público. Bem, de acordo com a nossa Constituição, ao contrário de Portugal, o Ministério Público é um órgão da Procuradoria-Geral da República. Por isso, a Procuradoria-Geral da República aparece como organismo do Estado, com as funções de defesa, ou de representação do Estado, e defesa da legalidade democrática, entre outras competências, e o Ministério Público aparece como um órgão da Procuradoria-Geral da República. Mas, independentemente de que seja assim, o Ministério Público em Angola tem autonomia administrativa e financeira. Tem autonomia administrativa e financeira. Por isso, relativamente à nossa capacidade para desenvolver de modo próprio uma série de atividades, está garantida na medida em que não dependemos de ninguém, senão da altura em que é aprovado o orçamento e a partir da altura em que o orçamento é posto em execução, nós já não precisamos de pedir nada a ninguém. Por isso, executamos o nosso orçamento para todas as nossas necessidades. É claro que, escusado dizer, que temos efetivamente um constrangimento nesse sentido. É que a Procuradoria-Geral da República está organizada estruturalmente, Procuradoria-Geral Central, com sede em Luanda, e depois tem Procuradorias Provinciais, com sede nas capitais de província, e temos Procuradorias Municipais. O que é que acontece? Enquanto o orçamento aprovado, habitualmente, para a Procuradoria Central, é efetivamente um orçamento suficiente para as suas necessidades, relativamente ao orçamento das províncias, ele já é notoriamente pequeno. De tal modo que a ginástica que fazemos é que a Procuradoria-Geral Central, embora as provinciais tenham autonomia administrativa e financeira, nós somos obrigados, do nosso orçamento, a suportar uma série de despesas dos órgãos provinciais. Vou tentar procurar responder rapidamente. O nosso Conselho do Ministério Público tem a denominação de Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, é integrado por 11 membros, sendo 5 juristas indicados pela Assembleia Nacional, o nosso Parlamento, e 3 indicados pela Presidência da República. Estes indicados, tanto pelo Parlamento como pela Presidência, podem ser juristas com funções de advocacia, de docência, etc., etc., e também podem ser magistrados. Os restantes membros são eleitos entre pares, nas várias categorias. O Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República por designação do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, para um mandato de 5 anos, renovável uma única vez. Até a aprovação da Constituição de 2010, o Procurador-Geral da República recebia do Presidente da República, nos termos da lei que ainda está em vigor, instruções diretas do Presidente da República e que eram de cumprimento obrigatório. Instruções essas que não têm nada a ver com o exercício jurisdicional. Mas a Constituição de 2010 já retira essa possibilidade, embora a lei em vigor ainda contemple, porque no preciso momento em que estamos aqui, em Luanda, na nossa Assembleia Nacional, está a ser discutida, analisada, para ser aprovada a nossa futura lei orgânica. Já foi aprovada na generalidade e está agora a ser analisada na especialidade. E na nova lei, é claro que surgem uma série de inovações. Relativamente à cooperação, a nossa cooperação, é claro que tem sido muito mais vincada no âmbito da formação e tendo em conta a longa experiência da justiça portuguesa, porque nós, na verdade, 36 anos de independência e a própria evolução, com tantos anos de guerra vividos, só nos últimos 10 anos é que, efetivamente, temos estado a dar verdadeiros passos no sentido de nos aproximarmos daquilo que é praticado na comunidade internacional. De qualquer modo, temos trocado delegações e, fundamentalmente, para responder a uma questão colocada mais à frente, tem vindo, nos últimos 3 anos, magistrados do Ministério Público angolanos fazer cursos específicos, formação específica de 3 meses junto do DCIAP, para então colmatarmos aquela carência que tínhamos relativamente aos crimes mais graves e de transnacionais, criminalidade organizada. Não, como estamos em cima da hora, se me disserem uma última questão que mereça maior relance ao real, se eu responderei. Uma última, se quiserem, das colocadas, não é?
Supervisor-Geral. Muito obrigado, respondeu a todas as perguntas. Uma última nota, Sr. Procurador-Geral, para agradecer mais uma vez a sua vinda a esta Comissão. Dizer-lhe que esta Comissão e a Assembleia da República e a democracia em Portugal já não têm uma visão do relacionamento entre órgãos de soberania estanque, ou seja, cada vez mais interagimos uns com os outros, com o respeito pela liberdade, pela independência dos juízes e com o respeito pela autonomia do Ministério Público. Esse respeito é inviolável e nós temos consciência disso. Mas o trabalho conjunto entre esta Comissão e, designadamente, o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República é um trabalho cada vez mais próximo, porque o resultado final é sempre em benefício do cidadão. Sr. Procurador-Geral da República, eu sei que o seu interlocutor direto é a Procuradoria-Geral da República, mas peço-lhe que disponha desta Comissão, tenho a certeza, todos os senhores e os senhores deputados, para aquilo que entender. E agora, para terminar, eu daria a palavra à Sra. Vice-Procuradora-Geral da República.
Estamos com problemas de horário. Sr. Procurador-Geral, Sra. Presidente da Assembleia da República, já esperam o Sr. Procurador-Geral. Só gostava muito de intervir para agradecer ao Sr. Presidente e aos senhores deputados pela forma afável, como é costume, nos receberam, e neste caso especial, Sua Excelência, o Sr. Procurador-Geral da República de Angola. Eu própria também nasci em Angola, portanto agradeço em nome da Procuradoria-Geral da República, em nome do Sr. Procurador-Geral e em meu próprio nome, agradeço a vossa atenção, a afabilidade e, como mostraram, interessar-se pelos assuntos com que a jovem República de Angola se debate neste momento e que é a consolidação do seu regime democrático. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Procurador-Geral da República, para que não se esqueça desta visita, que eu sei que não se esquecerá, com certeza, uma pequena lembrança.
Só tenho pena de não ter podido responder.
Fica para outra oportunidade. Para outra oportunidade. Bom, então, continuando os trabalhos, eu agora dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão para a apresentação do relatório relativo ao Código de Execução de Penas. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, esclarecer, reporta-se à proposta de lei 76-12, que procede à terceira alteração ao Código de Execução de Penas. Como o professor refere, foi apresentado à Assembleia em 21 de junho, baixou à comissão competente, que é obviamente a nossa. Relativamente ao seu objeto, conteúdo e motivação, considera e, portanto, extraio da exposição de motivos que o proponente considera que a pena privativa de liberdade só encontra fundamento quando é o único meio adequado à satisfação e estabilização do sentimento de segurança da comunidade, alcançando simultaneamente a socialização do condenado. Acrescenta-se ainda na exposição de motivos que, realizada a finalidade da pena na vertente de proteção da sociedade, a execução da pena pode ser orientada no sentido da reinserção social dos reclusos estrangeiros, o que o faz através da proposta de regresso ao país de origem. E, portanto, propõe que a pena de expulsão possa ser antecipada e nos termos em que consta do objeto. Assim, além da supressão, ou por força da supressão, do atual artigo 182 do Código de Execução das Penas e Medidas Privativas de Liberdade, propõe o aditamento de 3 novos artigos, o artigo 188 com A, B e C, em que no artigo 188A se propõe que, nos casos em que tenha sido aplicada a pena acessória de expulsão, o juiz possa ordenar a sua execução logo cumprida metade da pena nos casos de condenação em pena igual ou inferior a 5 anos, ou no caso de execução sucessiva de penas, logo que estas se encontrem cumpridas em metade, ou, nos casos de condenação em pena superior a 5 anos, cumpridos estejam 2/3 da pena, o mesmo valendo relativamente à execução sucessiva de penas. Como facilmente se constatará, no regime atualmente em vigor, não há qualquer diferenciação quanto à possibilidade de aplicação da execução da pena acessória de expulsão em função do tempo de pena de prisão. Os números 2 e 3 do mesmo artigo 188-A prevêem a possibilidade do juiz decretar a pena de expulsão em momento anterior àquele, sempre que seja emitido um parecer fundamentado do diretor de estabelecimento prisional, cumprida que seja 1/3 da pena no caso de que esta seja inferior a 5 anos, o mesmo valendo relativamente à execução sucessiva de penas, ou, no caso de metade, na circunstância da condenação ser igual ou superior a 5 anos. Entre parênteses, faço uma referência à circunstância de, não obstante estar aludida na exposição de motivos, a existência de uma intervenção da reinserção social, portanto, na exposição de motivos há um parecer do diretor de estabelecimento e da reinserção social, não há qualquer tradução no corpo da proposta de lei a intervenção da reinserção social, portanto, fica por saber se é um lapso da exposição de motivos ou se foi uma omissão na redação do corpo e, portanto, entre parênteses o referi, na medida em que isto não afeta a estrutura sintática do parecer. O artigo 188-B estatui sobre o modo como deve ser realizada a audição do recluso, prescrevendo quem nela deve estar presente, e o modo de produção de prova. E, por fim, o artigo 188-C estipula que a decisão que determina o recluso e a execução da pena de expulsão é notificada ao condenado, ao defensor e ao Ministério Público. Depois, do ponto de vista sistemático, a alteração é que consta do parecer. Não entendi fazer uma referência na opinião do relator, uma vez que esta matéria não é votada, para chamar a atenção do legislador Relativamente a dois contributos, entre os vários que se encontram já oferecidos à Assembleia, e que alertam para problemas desta, ou possibilidade de ocorrência de problemas relativamente a esta proposta de lei, as quais se prendem basicamente com o facto de, a partir do momento em que se, ao contrário do que hoje sucede, se prescinde a verificação dos pressupostos para a concessão da liberdade condicional, de ser objeto de uma melhor ponderação, na medida que são esses pressupostos que permitem aquilatar se o condenado dá ou não mostras e garantias de se querer ressocializar, não fazendo, como salienta a Ordem dos Advogados, não fazendo sentido antecipar-lhe a execução da pena acessória de expulsão, se não verificar. Uma questão para a qual a Ordem dos Advogados chama também a atenção é a existência de uma, que eles qualificam, manifesta negação das garantias de defesa do direito ao recurso, que se prende basicamente com a circunstância de, prescrevendo a lei, que o recurso interposto da decisão que decreta ou indefira a execução da pena acessória de expulsão é limitada à concessão ou recurso da execução da pena acessória, quando tenham sido nessa audiência proferidas as decisões sobre arguição de nulidades, não há possibilidade de recurso dessa ou de nulidades, ou admissão ou rejeição de meios probatórios, portanto o recurso deveria permitir também, além da pena propriamente dita, a decisão sobre essa arguição ou rejeição. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses refere também, indo ao encontro da facilitação da expulsão do modo que considera excessivo, que compromete as exigências de prevenção geral, sendo certo que, novamente, por se prescindir dos pressupostos da liberdade condicional, a expulsão pura e simples, desacompanhada da imposição de quaisquer medidas e que sem que se conheça minimamente as condições que o condenado irá encontrar, não é por si fator de reintegração. Mas, sobretudo, aquela objeção que pode bolir com princípios constitucionais é que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses refere que, objetivamente, por força da aprovação desta lei, os cidadãos estrangeiros alvos de expulsão cumprirão penas de prisão mais curtas que os cidadãos portugueses ou estrangeiros que não foram expulsos. Discriminação esta, que pode ferir o princípio da igualdade e a própria prevenção geral exigida comunitariamente, sendo com a ampliação destas igualdades se acentua. E, portanto, entendi que não deveria deixar de fazer a referência a estas observações, na medida em que elas contendem com a bondade da lei. Em conclusão, como referi, o Governo apresentou em 21 de junho esta proposta. Ela tem por escopo a flexibilização da oportunidade da aplicação da pena de acessória de expulsão poder ser antecipada, nos termos em que há pouco referi, portanto, cumprida metade da pena em penas iguais ou inferiores a 5 anos, ou dois terços relativamente a penas superiores a isto, podendo ainda ser antecipado relativamente a esses prazos, nos casos previstos pelo artigo 188-A, que são a possibilidade de, com a intervenção do parecer fundamentado do diretor do estabelecimento. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não há qualquer objeção a que, como previsto, esta proposta possa ser discutida em plenário, agendada que está para amanhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar o Sr. Deputado Relator. Dizer-lhe que, quanto a mim, fez bem exprimir aqui a sua opinião, reproduzindo muito daquilo que é a tese exposta pela Ordem dos Advogados e pela Associação Sindical dos Juízes, e, antes disso, lembrar, e bem, que há aqui uma omissão, de facto, no corpo da proposta não consta qualquer tipo de intervenção da reinserção social quando isso aparece na exposição de motivos. É algo que deve ser visto, ajustado e corrigido, até porque a ideia, segundo penso, é mesmo que qualquer medida de expulsão mereça antes um parecer prévio também, uma visão das técnicas de reinserção social. Agora, relativamente aos comentários que aqui faz e que têm a sua pertinência, sem antes que se diga que estes contributos da Ordem dos Advogados e da Associação Sindical dos Juízes incidem não sobre a proposta, mas sobre o anteprojeto. Acaba por ser um pouco indiferente, porque o projeto acaba por reproduzir muito daquilo que... A proposta acaba por reproduzir muito daquilo que está no anteprojeto. Mas, com todo respeito, a mim não me parece, e entrando um pouco na discussão desta matéria, não me parece que a Ordem dos Advogados tenha aqui total razão naquilo que diz relativamente à ausência do cumprimento ou da verificação dos pressupostos da concessão da liberdade condicional na avaliação da medida de expulsão. Não é assim. Com todo respeito, não é assim. Porque a medida de expulsão exige que o condenado seja ouvido. Exige que seja ouvido perante o seu defensor e perante o Ministério Público. E depois decide o juiz. E o juiz decide, está no corpo também do artigo 188b, o juiz decide a expulsão quando se revelar essa expulsão compatível com a defesa da ordem e da paz social e for de prever que o condenado conduzirá a sua vida de modo socialmente responsável sem cometer crimes. Ora bem, o que é isto? É nem mais nem menos do que aquilo que o artigo 61 do Código Penal refere relativamente aos pressupostos da liberdade condicional, onde se diz claramente que, quando for fundadamente esperar, que o arguído conduzirá a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer crimes. Ou seja, embora o corpo da proposta não fale concretamente nos pressupostos ou nos requisitos da liberdade condicional, não deixa de transcrever uma parte daquilo que são os requisitos expressos no Código Penal, na regra referente à liberdade condicional. E, portanto, naturalmente que o juiz terá que fazer esse juízo. Depois, é verdade que o recurso desta decisão de expulsão, quando é limitado à questão da concessão ou recusa da execução da pena, pode, de facto, constituir uma restrição, uma negação das garantias de defesa. Mas isso acontece sempre, cada vez que um recurso de uma matéria penal, é o que estamos aqui a falar, está condicionado a alguma coisa, nomeadamente ao reexame, por exemplo, da matéria de direito. Já não se fala dos factos, fala-se do direito. Aí há sempre um condicionalismo, uma restrição. E, portanto, não me parece que, pelo facto de haver aqui essa restrição, se fale com muita acuidade de uma negação do direito de recurso. Percebe-se bem que a proposta de lei, aquilo que pretende, é evitar que haja recursos e manobras dilatórias que tornem eterno este processo e que, por essa via, tornem muito mais difícil a expulsão destes cidadãos. Depois, sinceramente, não se percebe muito bem o que é que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses refere que, quando diz que a pena de expulsão não garante que o arguido não volte a praticar crimes no nosso país. Pois, nada garante que um arguido, depois de estar em liberdade, não volte a cometer crimes. Não há forma de garantir isto. Não se pode pôr um polícia ao pé de cada arguido. Portanto, não percebo a crítica aqui, porque não há forma de impor medidas a um cidadão que é expulso para um país estrangeiro. Não há forma de as controlar. Portugal não consegue controlar essas medidas e, portanto, trata-se mais de um problema de ordem doutrinário, teórico, do que verdadeiramente um problema real. A última questão levantada pela Associação Sindical dos Juízes, relativamente ao princípio da igualdade, essa sim deve merecer ponderação. Naturalmente que este debate vai continuar, não se esgota aqui, né? E eu acho que quem tem que olhar para isto com a devida atenção deve também dar atenção a esta questão, esta sim, de facto, ponderosa e que deve ser tida em consideração. Portanto, Sr. Deputado, termino como comecei, felicitando, embora não acompanhe integralmente a sua opinião, que eu não sei exatamente se é a sua ou não, porque limita-se aqui a reproduzir as observações e as cautelas que as associações, a Associação Sindical dos Juízes e a Ordem dos Advogados dizem que se devem ter. Bom, mas isto será discutido na altura própria. Muito obrigado, Sr.
Deputado Carlos Peixoto, Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, começar por felicitar o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão pelo relatório que apresenta sobre esta iniciativa, sobre esta proposta de lei do Governo. O deputado relator, ainda assim, optou por se concentrar, de facto, naquilo que era a sua estrita missão de fazer o relatório sobre a proposta de lei do Governo, sem, digamos assim, sem fazer considerandos sobre o enquadramento que esta matéria tem, particularmente, mais recentemente, com a alteração que foi aprovada nesta Comissão e a votação final global na Assembleia da República à Lei dos Estrangeiros, nomeadamente com a alteração ao artigo 151 da Lei dos Estrangeiros. Porque eu julgo que mereceria algum... Teremos certamente a ocasião de fazer isso em sede de especialidade, exatamente. Em sede de especialidade, certamente, teremos a possibilidade de discutir esta questão da comparação entre aquilo que é a proposta de lei do Governo e o regime proposto pelo Governo nesta proposta de lei e aquilo que é agora o regime em vigor por aplicação do artigo 151 da Lei dos Estrangeiros, e particularmente numa matéria que acabou por ser agora abordada também pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto e que já havia sido pelo relator a propósito até das considerações que o relatório faz relativamente a esta matéria e que tem que ver de facto com um equilíbrio sistemático que ao longo dos anos nunca foi posto em crise e que é o equilíbrio entre a antecipação da pena acessória de expulsão do país e o regime da liberdade condicional. E este equilíbrio sistemático que foi construído ao longo dos anos tem uma razão de ser e tem que ver com os fins gerais das penas e do direito penal e com a consideração que merece uma situação em que, pelo decurso do tempo e pelo decurso do tempo particularmente com a execução de uma pena de prisão, e as consequências que daí se retiram. Ora, aquilo que o Governo faz com esta proposta de lei é, de facto, romper com esse equilíbrio que existia por remissão para o regime da liberdade condicional. O Sr. Deputado Carlos Peixoto leu, e muito bem, o texto da proposta de lei, que significa a recuperação agora para este regime de antecipação da pena de expulsão das alíneas A e B do número 2 do artigo 61 do Código Penal, que se refere à liberdade condicional. Mas o equilíbrio é rompido com a proposta de lei precisamente no resto, na definição do momento temporal em que é possível aplicar a antecipação da pena de execução, a execução da pena de expulsão do país e que, em condições diferentes, continuará a ser aplicado no âmbito da liberdade condicional. E é, de facto, é aí que o equilíbrio é rompido. Não é nos pressupostos da aplicação, em termos da apreciação que em concreto se faz da situação. É no decurso do tempo de execução da pena de prisão. E é aí, de facto, que se colocam os problemas. E eu julgo que o relatório é muito eficaz, digamos assim, em centrar aí o problema. Porque é esse o problema. É esse o problema. É o rompimento desse equilíbrio em termos da consideração do tempo de decurso e execução da pena de prisão até que possa ser expulso do país o estrangeiro. E eu julgo que, sendo estas questões demasiado delicadas para que possam ser tratadas com alguma despreocupação, eu julgo que o processo legislativo que decorreu no âmbito da lei dos estrangeiros é extremamente prejudicial à correta e adequada avaliação dos impactos que estas medidas têm. Até à aprovação deste processo legislativo, nós vamos ter, de facto, um enxerto em vigor. Um enxerto que é um enxerto, foi um enxerto que foi feito ao regime legal que tivemos em vigor durante muitos anos, e que, no quadro desta proposta de lei, teríamos a oportunidade de discutir aprofundadamente e que, afinal de contas, foi enxertado por via daquele artigo 151 da Lei dos Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Neto Brandão, não sei se pretende responder, faz favor.
Sr. Presidente, muito telegraficamente agradecer as referências. O deputado João Oliveira já referiu aquilo que está em causa e que decorre da opção política de supressão do 182, ou seja, aquilo que estava previsto, que está até ao momento previsto, é que ao cumprimento da pena pena em termos de cumprimento penitenciário, propriamente dentro do estabelecimento penitenciário. Está determinados pressupostos e a aplicação de liberdade condicional só era possível verificados 2/3. E, portanto, essa era a regra à qual se aplicava também aqueles que estavam condenados em pena acessória de expulsão. A lei prescrevia que a pena acessória de expulsão, a liberdade condicional, poderia ser substituída pela pena acessória e, portanto, ao fim de 2/3, não estavam em liberdade condicional, ela era substituída pela expulsão. O paradigma é completamente invertido ao dizer que, nos casos de cidadãos estrangeiros, por isso é que o princípio da igualdade está seriamente colocado, vai haver cidadãos que vão cumprir uma pena muito inferior, estamos a falar de 1/3, aliás, não quero, posso falar aqui, porque não estamos no plenário, estamos só a tecer alguns considerandos, eu não quis falar aqui, mas até do ponto de vista dogmático, não posso deixar de fazer uma referência, não quis fazê-lo no relatório, mas não deixo de fazer aqui, quando se escreve, na expressão de motivos, que encontrando-se realizada a finalidade da pena na vertente de proteção da sociedade, a alteração permite tal. Ou seja, há uma segmentação de 1/3 na pena. O primeiro terço é para a prevenção da sociedade e os outros, e o resto da pena já não cumpre essa função. Quer dizer, isto de facto... Há aqui a introdução de um desequilíbrio, há uma incoerência, eu diria que numa leitura muito ligeira até daria a impressão que, como é cidadão estrangeiro, há alguém que fica o problema e nós não. Relativamente à observação, que é pertinente, do Sr. Deputado Carlos Peixoto, referente à possibilidade, é evidente que ninguém pode impedir, garantir que o cidadão não cometerá outro crime. O que eu penso que a Associação Sindical dos Juízes refere é que, a partir do momento em que o cidadão só cumpre 1/3, portanto, prescindindo dos pressupostos da prisão preventiva, é de admitir em tese que a sua ressocialização não estará garantida, ou pelo menos sob suspeita, não há nada que... não há consequências para o cidadão que, posto libertado nessa circunstância, e, portanto, extinta a sua pena, ele regresse no dia seguinte ao país e cometa crimes. Isso tem que ser ponderado. Porque é que ele não, se ele cometeu um crime no dia seguinte, é expulso num dia, atendendo à mobilidade dos tempos contemporâneos, ele nesse mesmo dia, em tese, pode regressar ao nosso país. Se ele cometer outro crime, ele será, se for apanhado, obviamente, e nesse pressuposto, punido pelo novo crime, mas não tem qualquer consequência relativamente aos outros 2/3 da pena que deveria ter cumprido. E, portanto, nesse sentido, também não pode deixar de ser ponderado. E, portanto, era nisso que estava, penso eu, que será esse o alerta da Associação Sindical, mas, portanto, agradeço os comentários, mas, em tese, portanto, penso que foram tocados os pontos que têm a ver com esta proposta de lei.
Obrigado, deputado Carlos Peixoto, rapidamente.
Só uma dica muito rápida, porque me parece ser pertinente dizer o seguinte. A mim parece-me que a eventual violação do princípio da igualdade por tratamento diferente entre os estrangeiros que são expulsos e que por essa via cumprem uma pena inferior relativamente aos portugueses que também são condenados.
E, não, e aos estrangeiros.
E aos estrangeiros, e aos estrangeiros que estão cá. Só se coloca, ou seja, não se coloca em termos genéricos e teóricos pela própria redação que consta da proposta de lei, mas só se coloca a partir do momento em que o juiz aceita e determina essa expulsão. Nesse momento é que podemos estar perante um caso de violação do princípio da igualdade. Mas atenção, atenção. Portanto, é o tribunal que faz este crivo. É que, na liberdade condicional, também é possível a antecipação do cumprimento da pena dos 2/3 para 1/3.
Para toda a gente.
Ou seja, o próprio juiz, num caso normal, que não seja de expulsão, pode permitir que se aplique o regime de liberdade condicional e, portanto, da saída de um estabelecimento prisional de um recluso...
Para todos ou não para todos?
Sim, para todos ou não para todos. Para aqui é exatamente a mesma coisa.
Não.
Aquilo que eu queria dizer-vos é que o juiz, em todos os casos, pode... Em todos os casos em que há reclusos e condenados, pode antecipar o momento da liberdade condicional. Condicional. É verdade, é uma liberdade condicional, mas é uma liberdade. e, portanto, pode não respeitar o tal período de 2/3 ou 1/3 que a lei prevê, porque o juiz pode afastar esse regime. O juiz também o pode afastar aqui, ou pode não afastá-lo. Portanto, a violação do princípio da igualdade depende muito da decisão concreta que o juiz... É verdade, é verdade. Nos outros é condicional. Aqui é definitiva, mas é definitiva com uma sanção acessória, que é a expulsão.
Doutor João Brau, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para poder dar resposta ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, porque julgo que há aqui de facto um equívoco. Quer o regime da liberdade condicional, quer o regime da antecipação da pena de expulsão, estão sujeitos à verificação de determinadas condições. Condições que são subjetivas por um lado e objetivas por outro. Condições subjetivas que têm que ver com a circunstância do indivíduo em concreto, a apreciação sobre o efeito que a pena de prisão teve na conduta do agente do crime, já condenado, e condições subjetivas também na apreciação do efeito dessa aplicação, quer do regime da liberdade condicional, quer da medida de expulsão, na comunidade. E essas são circunstâncias subjetivas. E em relação a essas, há um tratamento igual, trata-se de... Eu vou até reduzir o âmbito da comparação. Trata-se de um condenado estrangeiro que cumpra uma pena de prisão sem expulsão acessória ou de um condenado estrangeiro com aplicação de uma pena acessória de expulsão. Em relação às condições objetivas que têm a ver com o decurso do tempo da execução da pena de prisão, há uma situação de desigualdade. Há uma situação de desigualdade porque há uma situação de desigualdade porque as condições objetivas que estão previstas para uma situação e para outra, ou seja, as condições objetivas que estão previstas para o caso de um estrangeiro que não é condenado a ser expulso do país e para outro que é, são efetivamente diferentes, porque um estrangeiro condenado a uma pena acessória de expulsão pode cumprir menos tempo de prisão, objetivamente, porque as condições objetivas que passam a estar previstas na lei são diferentes. E é por essa via que se põe em crise o cumprimento do princípio da igualdade, porque perante situações iguais, que não merecem um tratamento diferente, há, de facto, condições objetivas distintas previstas na lei.
Muito bem, amanhã teremos a discussão no plenário, não é? Vamos então votar. Acho que sim.
Aqui? Além disso, o deputado já disse que alterar a proposta, portanto vamos ficar
João, em fé. São 9 minutos. São 9 minutos para os códigos todos.
Eu disse que
é... Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Eu agora daria a palavra à Sra. Isabel Oneto para a apresentação da proposta de lei, que é a transposição de uma diretiva sobre as comunicações eletrónicas. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este parecer é bastante mais rápido e pacífico, creio eu. No fundo, esta proposta de lei transpõe a diretiva relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas, bem como procede à segunda alteração do Decreto-Lei 7/2004, que transpõe para a ordem jurídica também uma outra diretiva relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno. No essencial, pretende-se o reforço da segurança do processamento. Impõe-se notificação obrigatória de violação de dados pessoais à Comissão Nacional de Proteção de Dados e aos titulares dos dados, no caso de poder afetar negativamente os dados em causa. Impõe a obrigatoriedade de consentimento quando ocorra armazenamento de dados e reforça as salvaguardas dos assinantes contra a invasão da sua privacidade por comunicações não solicitadas para fins de comercialização direta. No fundo, o que se pretende é, com esta proposta de lei, garantir uma melhor fiscalização e o cumprimento da lei relativamente às transmissões eletrónicas e, portanto, criou-se uma obrigação de prestar informações pelas entidades sujeitas a várias obrigações, detalhando-se o regime do incumprimento e definindo o regime das sanções pecuniárias compulsórias, o regime em termos de competências que estão distribuídas entre a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional de Comunicações, E creio que também há aqui uma alteração relativamente à redefinição dos tipos controlos nacionais. No fundo, é este o sentido da proposta de lei que aqui está presente e que creio estar em condições de ser discutida em, na generalidade em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Isabel Neto. Não sei se há intervenções. Ainda temos meia comissão a discutir o Código de Execução de Penas. Não é? Estamos a ouvir. Vamos votar então. Votar este relatório. Se fosse a deputada Isabel Moreira, com certeza que eu já a teria admoestado. Mas como não é, eu não ouvi. Vamos então votar este relatório. Eu desminto, porque isto ficou gravado, isto que eu disse. Eu desminto, porque é rigorosamente mentira. Pois é. Vamos então votar. Senhores deputados, quem é que vota contra? Quem é que vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu agora dou a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes para a apresentação de um relatório sobre 2011, aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este é um relatório de um relatório, tem, já que foi levantada esta questão, tem eficácia que tem, de todo modo, é neste quadro que eu vou ter que apresentar, sem dispensa, obviamente, do relatório que, sobre o qual eu fiz uma leitura que é a minha. Portanto, trata-se, como disse o Sr. Presidente, do relatório da Comissão sobre a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais na União Europeia. Após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a Comissão adotou uma estratégia para concretizar a Carta dos Direitos Fundamentais e este relatório dá-nos conta das evoluções que foram feitas no ano de 2012 relativamente à aplicação da Carta. E, sobretudo, foram definidas em função de três grandes parâmetros. Por um lado, a promoção da cultura dos direitos fundamentais na União Europeia. Por outro, a promoção da igualdade entre homens e mulheres na União Europeia. E ainda a ajuda aos cidadãos e cidadãs a exercerem os seus direitos. Relativamente ao primeiro campo, promover uma cultura de direitos fundamentais na União Europeia, o relatório refere que a Comissão tem vindo a reforçar a avaliação do impacto dos direitos fundamentais ao nível das propostas legislativas, ou seja, antes de avançar com novas propostas legislativas, faz uma avaliação de impacto e isso tem-se traduzido até a título exemplificativo em algumas medidas que eu vou referir, nomeadamente a abordagem adotada pela Comissão na elaboração de legislação sobre a utilização de scanners de segurança para a detecção de objetos perigosos transportados por passageiros nos aeroportos. Também o relatório de avaliação da Comissão sobre regras da UE em matéria de conservação dos dados. Uma nota muito especial prestada pela Comissão relativamente à situação na Hungria, no que diz respeito à liberdade e ao pluralismo dos meios de comunicação social. E também uma outra nota onde se salienta as novas propostas de legislação da UE relativamente à aprovação da proposta da Comissão de Alteração da Diretiva relativa ao Estatuto de Refugiados. No setor judiciário, eu destacaria as decisões que passaram a ter uma referência relativamente à Carta ao nível do Tribunal da Justiça da União Europeia. Portanto, em 2011, mais 50%, ou seja, 50% das decisões passaram a ter referência a esta Carta. E nos tribunais nacionais registou-se a mesma evolução, ou seja, mais 50% das decisões passaram a ter referência à Carta. No Tribunal da Justiça da União Europeia, eu também destacaria uma série de acórdãos que foram determinantes e que incluíram a referência à Carta. Um deles que deu muito, fez correr muita tinta relativamente aos seguros, o Tribunal invalidou uma derrogação da legislação da União Europeia em matéria de igualdade de tratamento entre homens e mulheres que permitia às seguradoras fazerem a distinção entre homens e mulheres em relação aos prémios e prestações, obviamente beneficiava as mulheres, mas não deixava de estar aí consignado um princípio de desigualdade e este acórdão do Tribunal de Justiça veio, e muito bem, fazer referência a esta questão e invalidou a derrogação dessa legislação. Também um outro acórdão relativamente, o Tribunal sublinhou que os Estados-membros são obrigados a respeitar a Carta quando determinam a responsabilidade pela análise de um pedido de asilo. Um outro campo, promover a igualdade entre homens e mulheres, aqui está em aplicação a Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres 2010-2015, o Conselho aprovou o Pacto, e o Pacto, ao fim e ao cabo, torna concretas as medidas já previstas na Estratégia Europeia. Eu não quero estar a amassar-vos, mas não posso deixar também, dada a minha sensibilidade relativamente a estas matérias, até porque são matérias que, pese embora não parecerem importantes num quadro de crise, eu acho que elas são, de facto, muito importantes, e ainda bem que está sublinhado neste relatório, e tem a ver com o compromisso da UE para reduzir as disparidades entre homens e mulheres no emprego, na educação, na proteção social, também para assegurar um salário, eu digo no relatório, igual de trabalho igual, mas tenho que alterar, é um salário igual de igual valor, é a forma mais adequada para se dar conta desta tarefa. Também se salienta a promoção da igualdade no que diz respeito à tomada de decisão e, sobretudo, no que diz respeito à tomada de decisão económica, onde existe um compromisso europeu para que até 2015 as metas possam ser, as metas a alcançar passem pela integração de 30% de mulheres em empresas cotadas em bolsa e até 2020-40. Não sei como é que este objetivo se vai cumprir, mas logo veremos depois no próximo ano o que é que nos vai dizer esta mesma aplicação da Carta. O que é certo é que está não só na estratégia, mas também no Pacto. Saliento também ainda as questões relacionadas com as preocupações de reforçar a estratégia de luta contra a violência de género e também as medidas de conciliação entre a vida familiar e a vida profissional e pessoal. De acordo com o relatório e no quadro destas medidas, a Comissão adotou propostas legislativas para o próximo quadro financeiro 2014-2020, onde salienta o Programa dos Direitos e Cidadania, que irá promover os direitos das pessoas e, sobretudo, a não discriminação e a igualdade entre homens e mulheres, e um outro programa que tem a ver com a mudança e a inovação social, muito mais dirigido para o emprego, políticas sociais, dirigidas para a integração e para as preocupações de neutralizar os desequilíbrios de género no quadro das políticas sociais. A Estratégia 2020 recomenda ainda, e a Comissão tem estado a acompanhar, medidas para se combaterem as disparidades salariais e, sobretudo, para se acompanhar este objetivo que está consignado na estratégia de se alcançar uma taxa de emprego até 75%, de 75% até 2020. Aqui não diz na própria estratégia qual a percentagem para homens e mulheres, portanto, como não se diz, eu espero que seja entendida como podendo ser a mesma. Um outro ponto, e para terminar, depois a outra questão é muito mais rápida, um outro campo, ajudar os cidadãos a exercer os seus direitos. Apesar de toda esta sensibilidade, e denota-se uma maior sensibilidade de 2007 para 2011, a sensibilidade aumentou de 48% para 68%, relativamente, de uma maneira geral, relativamente à Carta, mas ainda assim há poucos cidadãos que conhecem o conteúdo exato da Carta, 11%, e quando ela se aplica, 14%. Daí que o referido, quem é que recorre a esta aplicação destas medidas? As pessoas recorrem a quem? Recorrem aos tribunais nacionais, em primeira instância, quando sentem que os seus direitos são violados. Também recorrem às provedorias, às instituições da UE, muito menos, e às autoridades policiais também, muito menos. E, neste sentido, a Comissão propôs a criação de um portal onde tem informações que dão conta aos cidadãos da melhor forma de se apresentarem queixas ou de poderem recorrer quer aos tribunais internacionais, quer aos organismos que tratam as queixas sobre os direitos humanos. Em síntese, podemos dizer que, apesar dos Estados-membros da UE estarem vinculados pela Carta quando aplicam o direito da UE, ainda assim não há informações suficientes sobre os esforços desenvolvidos pelos Estados-membros para assegurar uma aplicação efetiva desta Carta. O relatório analisa, e aqui vou ser muito sintética para não ocupar muito tempo, um conjunto de evoluções, e eu só vou enunciá-las, depois poderão consultar o relatório, passa por um novo impulso na aplicação do direito à livre circulação dos cidadãos, promover os direitos das crianças, aqui na linha da promoção do que está consagrado na Carta e na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, e também destaco as novas regras consignadas na Diretiva contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e a Pornografia Infantil, que também levou à criação de uma linha direta já relativamente a esta matéria. Um outro ponto, reforçar os direitos das vítimas e os direitos processuais. A Comissão propôs novas regras para ter em linha de conta algum tipo de vítimas, nomeadamente vítimas vulneráveis, como as vítimas de violência doméstica e também as crianças. Luta contra a incitação ao ódio racial e à xenofobia. E neste sentido, o relatório destaca a garantia que as legislações nacionais devem ter no sentido de respeitar os direitos da UE nesta matéria, e de todos os Estados, 22 já avançaram com disposições para criminalizar a incitação ao ódio racial e à xenofobia. Um outro campo, contribuir para a competitividade da UE, e aqui a Comissão, o relatório destaca a necessidade do direito à ação perante um tribunal poder ser cumprida, no sentido de que este cumprimento também pode contribuir para o crescimento económico. Por outro lado, destaca as questões relacionadas com a liberdade de imprensa e a particular relevância para que esta questão tem para a competitividade na UE, e também se prestou um especial destaque às questões da propriedade intelectual que deve ser protegida. O último ponto, estão a ser envidados esforços no sentido de um projeto que está a ser definido, no sentido de conduzir as negociações técnicas com vista à adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Em conclusão, diria que neste momento de crise económica, um enquadramento juridicamente estável baseado nos direitos, no Estado de Direito e no respeito pelos direitos fundamentais pode ou constitui mesmo a melhor garantia em termos de confiança dos cidadãos, bem como dos parceiros e dos investidores. A questão do princípio da subsidiariedade não se aplica. No campo da opinião da deputada relatora, eu penso que, dada a importância destas temáticas, este relatório devia ser enviado à Provedoria, à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e também ao ACIDI, em comparação com o que já se fez relativamente a outros relatórios, e mais nada tendo a dizer ao nível das conclusões também. Dar conta de que, obviamente, este relatório tem que ser enviado à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Elza Paes. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, depois desta ligeiramente mais variada sessão, o Sr. Deputado João Oliveira quer usar a palavra. Faz favor.
Sim, Sr. Presidente. Depois desta mais variada reunião, ainda peço para usar a palavra para fazer uma pergunta muito simples, para saber se há alguma previsão em relação ao processo legislativo da lei que cria aquelas condições de prevenção do furto dos metais preciosos, se há alguma previsão ou se há alguma intenção, pelo menos, que o processo legislativo seja concluído ainda até ao final desta sessão, ou se ele transitará para a sessão seguinte. Até porque julgo que havia vantagem e deixo este desafio também às bancadas da maioria, de que de que aquele processo legislativo pudesse ser compatibilizado com os outros processos que vamos ter em curso de alteração ao Código de Processo Penal e de alteração ao Código Penal, porque julgo que até havia interesse em, se calhar, algumas daquelas previsões que estão feitas numa lei avulsa poderem ser incorporadas nas alterações ao Código de Processo Penal e ao Código Penal, porque, do ponto de vista sistemático, julgo que também tem algum interesse.
Deputado Hugo Lázaro.
A conclusão do processo legislativo depende fundamentalmente da mesa e do agendamento na especialidade da proposta de lei. Nós vamos analisar essa pretensão que o deputado João Oliveira aqui expôs e ver como é que enquadramos essa possibilidade. Está bem? Vamos analisá-la. Não posso dar resposta agora por uma razão óbvia. As propostas de lei são do Governo. Portanto, naturalmente que vamos analisar essa pretensão, ver da sua pertinência e, naturalmente, se assim for, juntaremos todo o pacote.
Sr. João Oliveira, naquilo que é o curso normal dos agendamentos, nós vamos agendar para a próxima quarta-feira às 15 horas. Se porventura chegarem a outra conclusão, depois dir-me-ão, ou discutir-se-á mesmo na própria reunião. Srs. Deputados, bom almoço.